Olá, este é o Nossa Cultura, o programa que toca o Paraná, aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e aqui pela nossa live do Facebook. Esse é o número 51 deste programa, que conta a história dos artistas da nossa terra e de artistas brasileiros que escolheram Curitiba e o Paraná para desenvolverem seus talentos, o seu talento, desenvolverem o seu trabalho e a sua arte. Hoje eu converso aqui ao vivo no estúdio com o Júlio Borba. Ele faz uma pesquisa bastante interessante, veio do erudito, pesquisa um pouco de chamamé, toca alguns instrumentos e a gente vai contar essa história ao longo do programa. Júlio, bem-vindo, obrigada por ter vindo à Rádio Cultura.
Muito obrigado, Mariane, muito obrigado quem está ouvindo a gente. É um prazer poder estar mostrando esse trabalho, né, que é um trabalho que eu venho levando faz alguns anos, um trabalho que é associado tanto à música, à prática musical, quanto à pesquisa, né? E essa pesquisa trata de uma música que não é muito veiculada dentro da mídia, né? Que é o chamamé, a polca paraguaia. E todo esse legado musical que a gente tem no interior do Brasil profundo, né? Que a gente não vê muito nos meios de comunicação. Então é um prazer enorme poder mostrar um pouco desse trabalho aqui.
Prazer em te receber. Você é de Campo Grande.
Exatamente.
Né? Nascido lá. Deve ter trazido bastante influência da música de lá, né? Sim. No seu trabalho. A gente já vai mostrar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. Mas você há 2 anos está em Curitiba, desenvolvendo um trabalho local. Eu queria que você começasse me contando a sua história lá. Uhum. Né? Como é que você teve o primeiro contato com o instrumento? Né? O que você estudou? Como é que foi a sua formação lá?
Maravilha. Então, eu sou filho de gaúcho e filho de paraguaia, né? E essas duas culturas que eu nasci, né? Elas são muito musicais, né? Os gaúchos sempre gostam de um churrasco, coisa assim, né? E sempre tem festa e música, né? Os paraguaios, a mesma coisa, né? E sempre envolvido com essa música que é o chamamé, né? E a polca paraguaia, principalmente. E sempre tocando, né? O pessoal tocando de forma amadora. E isso me influenciou muito dentro de casa. Depois meu irmão virou músico e tal. E quando meu irmão virou músico, e aí ele partiu já para uma música mais global, que seria o blues, o rock and roll, né? E aí eu me apaixonei, eu queria tocar também, né? Então essa influência do meu irmão me fez querer ser músico, né? Querer participar desses grupos e tudo mais.
Quantos anos você tinha?
Eu tinha 13 anos, né? Uhum. Comecei a tocar com 13 anos e a partir daí, cada vez me apaixonando mais, né? E aí eu tive algumas oportunidades e alguns cursos públicos, né? Cursos gratuitos, por exemplo, Musicalizando, que foi um projeto fundamental para mim, porque daí me deu acesso à leitura de partitura, coisa assim, né? O tal do violão clássico, né? Que é importante para quem toca violão, coisa assim. E aí que me proporcionou depois entrar na universidade, né? Fazer um curso de música, né? Isso é muito bacana para quem quer seguir essa profissão. Então lá em Campo Grande eu tive essas possibilidades, né? Para fazer um curso público interessante de música, que me deu essa possibilidade, e depois fazer um curso de graduação em música na UFMS, que é uma universidade muito bacana lá, que dá curso de música, né? E aí dá essa possibilidade da gente se profissionalizar.
Quais instrumentos que você toca?
Eu toco principalmente o violão, né? Eu já fui muito apaixonado por guitarra elétrica, né? Por causa justamente da influência do meu irmão. E aí eu comecei a tocar blues, rock and roll, adorava Led Zeppelin, coisa assim, né? Eu adoro até hoje. Mas aí eu parti mesmo pro violão, né? Principalmente por causa do violão clássico. E aí depois eu fui conhecendo outras coisas, outras possibilidades do violão brasileiro, né? O violão brasileiro é muito rico. E sem contar que em Mato Grosso do Sul, como se faz fronteira com o Paraguai, principalmente aí a minha grande influência, lá o violão é muito forte, né? Lá a gente tem o Agustín Barrios, que é o principal ídolo dos paraguaios, né? Da música, né? Que é um violonista muito importante para eles e importante para a cultura brasileira também, porque ele morou aqui no Brasil um tempo. Então, essa coisa do violão sempre foi muito importante na minha vida, né? Então, aí depois, interessante que eu estava no final já da minha graduação e eu conheci o Arthur Bonilha, que é um violonista gaúcho, faleceu há alguns anos. Mas ele realmente mudou a minha maneira de pensar a música. Inclusive eu comprei um violão de 7 cordas. E aí eu tocava um violão de 6 cordas, que era o violão clássico, né? E aí eu comecei a tocar o violão de 7 cordas. É só para mostrar aqui, ó, didaticamente. Então você imagina que o violão de 6 cordas, ele vai ter esse recurso aqui, né? quando eu coloco a sétima corda na música, dá um recurso a mais pro grave, né? Isso foi muito bacana conhecer e realmente mudou minha maneira de tocar. E tudo isso lá em Campo Grande.
O que você escolheu para mostrar o seu trabalho para a gente abrir o programa?
Maravilha. Então, para começar, eu vou tocar um tema que eu estou gravando agora, um disco, né? Inclusive com Onça Disco, que é o trabalho que o Matheus tem, né? E a gente está gravando um repertório bem eclético que funde a música brasileira, né, com a música, essa música de fronteira, e lá de Mato Grosso do Sul, principalmente chamamé e Poco Paraguai. Eu vou começar tocando um sambinha aqui que eu fiz. Eu fiz para tocar em grupo, né? Eu fiz uma redução aqui para mostrar para vocês.
Como é que é o nome?
Caminhos da Orla.
Caminhos da Orla, então. Vamos ouvir.
Vamos lá.
Legal, essa foi Caminhos da Orla.
Isso.
De sua autoria, né?
Exatamente, essa música é um samba que eu misturei com as influências latinas, né, para tocar em grupo, que a gente, quando a gente toca em grupo em música popular, a gente faz um tema e geralmente improvisa, né?
Uhum.
Isso é muito interessante, você fazer um tema que possibilita isso, né? Então eu fiz esse tema para tocar em grupo e justamente para promover essa coisa que a gente tem da criação, né, de improviso dentro da música, né? E eu tô tocando com um trio, com o Leonardo Mila, que é um baixista, um baterista, e a gente tá podendo fazer, concretizar esse trabalho juntos aí, né, que é justamente essa proposta de fusão, né, de criar novas possibilidades, né, pra música brasileira, que é tão rica, né, junto com essas outras influências que a gente adquire nas fronteiras do país, né, que é um país repleto de fronteiras, né, que possibilita aí esse diálogo com a América Latina, né, que é tão importante, né?
Um país propriamente muito plural, né, na sua arte, tem, né, se você pega aí as referências, influências e consegue juntar tudo, saem trabalhos incríveis, né, a gente tem isso para mostrar.
Nossa, e tem, cada vez mais eu encontro gênios maravilhosos na música brasileira, né, que é muito pouco divulgado, né, principalmente na música instrumental, né, a música instrumental brasileira, ela é muito rica, né, e é ainda pouco veiculada, né, dos meios de comunicação. Então, como eu reafirmo, né, cada momento que a gente tem possibilidade de mostrar esse trabalho instrumental é sempre um ouro pra gente. Né?
E ainda lá no Mato Grosso, você né, teve a oportunidade de conhecer o instrumento, estudar, e você também fez alguns trabalhos lá, né, de com parceiros, locais. Como é que foi um pouco dessa história lá?
Lá tem um cenário musical muito bacana, muito rico também, né? A gente tem vários instrumentistas muito importantes, dá para dizer no cenário brasileiro mesmo, né? Pessoas estão crescendo muito. Eu tive a oportunidade de participar de vários grupos lá, por exemplo, o Yucatán, que é um grupo que a gente teve a possibilidade de gravar um disco lá, muito bacana também. Eu fiz um trabalho com o Ivan Cruz, que é um violonista muito bom, e é paulista, que ele mora alguns anos em Campo Grande. E a gente teve um duo, a gente trabalhou uns 5 anos, foi muito rico também, né? É uma referência, o Ivan é uma referência lá em Mato Grosso do Sul, então foi bastante importante. Tem o Gabriel de Andrade, que foi que é um guitarrista também da minha geração, que faz trabalho de música instrumental, né? Acaba que a gente faz os nichos, né? Quando a gente toca música instrumental, a gente acaba se unindo, né? Porque são menos, né? Menos pessoas, né? Do que a própria canção, né? E a gente acaba se unindo e fazendo esses trabalhos. Sempre a gente começa fazendo um duo aqui, depois a gente separa e faz com outro, depois junta todo mundo, sabe? E a gente fica com esse trabalho para poder promover, né? Porque geralmente a gente precisa do nosso próprio empenho para poder fazer as coisas, né? A gente não tem muitos recursos externos, né? A vida do músico geralmente encara esse problema. E aí a gente acaba criando esses mecanismos aí de solidariedade, né? Então tem muitos músicos lá em Mato Grosso do Sul, maravilhosos, né? Todos que eu tive a oportunidade de trabalhar, eles estão crescendo cada vez mais por aí, né? E é muito bonito de ver. A gente tem que tentar fazer uma conexão maior entre Curitiba e Campo Grande, aliás, né? Seria maravilhoso.
Muito legal. Vamos mostrar mais uma, vamos. Júlio, para quem está nos ouvindo? Uhum. O que vai ser agora?
Então vou tocar um tema que eu fiz aqui em Curitiba, chama Nos Dias de Hoje. Eu me inspirei num tema do Santiago Beis, que é um colega que eu tenho aqui, e um pianista, né? E aí eu vi ele tocando esse tema e eu me encantei, assim, olha, eu acho que dá pra virar um chamamé isso aí. E o chamamé que é justamente uma música que eu estudo, eu posso falar mais depois, né?
Isso.
É, vamos lá então.
Então tá, Nos Dias de Hoje, então, autoria do Júlio Barba.
Isso.
Foi Nos Dias de Hoje, de autoria de Júlio Borba, e este é o Nossa Cultura e a Música que Toca o Paraná. Eu vou fazer um breve intervalo comercial e volto já.